Senhoras e Srs. Deputados, temos agora então a Associação para a Gestão da Cópia Privada, com a representação do Sr. João David Nunes, da Direção, do Sr. Miguel Carretas, da Direção igualmente, do Sr. Prata de Oliveira, igualmente da Direção. É a Direção na sua totalidade e dou a palavra ao Sr. João David Nunes. Faz favor, senhor.
Bom, uma vez mais, Sr. Presidente, muito obrigado por nos receber aqui. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado também por poderem partilhar connosco, uma vez mais, algumas destas questões relacionadas com a cópia privada. Nós elaborámos um pequeno memorando relativo à proposta de lei, com algumas questões que achamos que na especialidade deveriam ser abordadas, e tomámos a liberdade de trazer uma cópia para cada um dos grupos parlamentares. Não sabíamos exatamente quantas pessoas iriam estar. Sr. Presidente, muito obrigado. E claro que uma também para si. Gostaria de dizer, para começar, que em termos genéricos, depois pediria ao Dr. Miguel Carretas que, nos termos mais na especialidade, pudesse ele conduzir a nossa participação, até porque os senhores já devem estar fartos de me ouvir, e nesse sentido, uma vez mais, gostaríamos de nos congratular com o facto de o Governo ter avançado, diria, finalmente, com esta revisão da lei da cópia privada. Para nós é uma situação essencial, diria mesmo que para a AGCOP é quase que uma questão de vida ou de morte, porque, na verdade, nós este ano estamos a atingir os limites mínimos para conseguirmos a sobrevivência. Como sabem, a lei da cópia privada surgiu numa primeira aproximação em Portugal através de uma definição de princípios do próprio Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, de 1985. Depois teve uma lei própria em 98, teve uma pequena revisão em 2004, nomeadamente para adequar a lei a alguns dos princípios da diretiva que, entretanto, tinha sido publicada, se não estou em erro, em 2001, na Europa, portanto, a diretiva europeia. E logo nessa altura, o então presidente da AGCOP escreveu uma carta ao então, não sei se secretário de Estado, se ministro da Cultura, estamos a falar em 2004, e chamando a atenção que a lei tinha vários defeitos, tinha aspectos que não tinham sido os mais corretos na sua transcrição em termos de diretiva, ia causar dificuldades de interpretação em alguns outros pontos, etc., e que seria importante começar a pensar que a evolução tecnológica iria provocar, com certeza, mudanças de mercado que justificariam uma revisão da lei. Nesse sentido, ficámos à espera, não tivemos resposta, tanto quanto consta nos arquivos da AGCOP. Em 2006 voltámos à carga, porque 2005 foi pôr em prática tudo o que tinha a ver com a nova lei. Em 2006 voltámos à carga, voltámos a chamar a atenção, uma vez mais não se produziu muito efeito, foi mais ou menos dois em dois anos. Em 2008 regressou-se, em 2010 a mesma coisa, na altura com o governo PS sendo a ministra Canavilhas, ministra da Cultura, houve uma proposta que esteve quase a ser aprovada, mas não foi à última hora, e, porque o Governo caiu, como sabem, e entretanto, posteriormente, nós ficámos bastante agradados quando o novo Governo colocou como uma das prioridades na área da cultura fazer a revisão da lei da cópia privada. Infelizmente, o prazo não foi cumprido, mas pronto, finalmente isso está feito, tem algumas questões que precisam de ser afinadas e para isso eu passaria a palavra ao Dr. Miguel Carretas, tem algumas coisas que precisam de ser afinadas, mas há aqui uma questão que para mim é essencial e que eu gostaria de salientar. Tudo isto que é preciso fazer e que é de um aspecto técnico muito fácil de ser feito, nós pedimos encarecidamente que façam o favor de poder fazer isto o mais depressa possível. Porque se isto não está aprovado e publicado até ao fim deste ano, a enorme probabilidade que existe é que a AGCOP feche no mais tardar até meados do próximo ano. Portanto, peço-vos a vossa melhor atenção. Tenho a certeza que a darão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Miguel Carretas, faz favor.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes de mais, eu começaria também, enfim, pelas frases do João David Nunes, e de facto, celeridade é preciso, e é preciso neste processo da COP privada, e fazendo aqui um apelo aos seus deputados, e em particular ao Sr. Presidente, seria para nós importante, e agora quando lhe digo nós, não só para nós enquanto AGCOP, mas para mim também enquanto representante de uma outra entidade, que se pudesse fazer uma discussão em separado da cópia privada dos outros diplomas que estão também em discussão nesta comissão. Porque, de facto, se uns têm caráter eminentemente decisões políticas, como é o caso da cópia privada, e económicas, outros têm um grau de densidade e técnica que justificaria outro tempo, eventualmente. E portanto, outro tempo, outros intervenientes, outras entidades a quererem participar, com toda a legitimidade, e, portanto, essa separação de processos, não obstante todos estes diplomas serem urgentes, de facto era importante. E, Sr. Presidente, já começámos pela COP privada, então continuemos com a COP privada. A AGCOP, antes de mais, obviamente, vem aqui pronunciar-se exclusivamente, esta era a primeira nota que queria dar aos seus deputados, sobre a lei da COP privada. A AGCOP entende que não lhe compete a ela pronunciar sobre a lei das entidades de gestão. A questão das obras órfãs não é um assunto que lhe diga respeito. E na questão da lei das entidades de gestão, a lei, a proposta, ressalva a AGCOP daquilo que é essencial, como é óbvio, as tarifas. Toda a fixação de tarifas não tem nada a ver com o procedimento da AGCOP. São vossas excelências que fixarão as tarifas que a AGCOP deverá ou tentará cobrar. E, falando agora em concreto da lei da COP privada, vamos começar pelo articulado da lei. E começaríamos, passando agora às considerações gerais, ponto 3.1 do memorando que terá sido distribuído aos seus deputados, uma questão que eu vou procurar sintetizar. O que é que se passa? Até hoje, a lei que está em vigor, os únicos dispositivos que prevê, sobre os quais prevê remuneração, são CDRs e DVDRs. Ora, sobre estes, parece relativamente evidente que os CDs, em princípio, copiarão música, os DVDs, em princípio, copiarão filmes. Sabemos que esse princípio tem alguns desvios, mas será sempre algo que diz respeito aos titulares sobre obras e prestações audiovisuais. Portanto, é este trinómio autores, produtores, sejam eles discográficos ou videográficos, e artistas. Mas quando se propõe, e muito bem, a extensão da remuneração, uma pluralidade de suportes, chamemos assim multiusos ou multimídia, é evidente que também os autores de obras escritas serão copiados para esses suportes. O que significa que, e depois já lá vamos, que há aqui uma norma revogada, mas não está revogada, mas está revogada. Já lá vamos, no outro ponto. Mas o que significa que o esquema de distribuição previsto na lei tem que ser alterado neste sentido. Faz todo o sentido que, sobre impressoras, por exemplo, o esquema de distribuição seja o esquema que hoje existe para aquilo que se chama a repografia, 50% para autores e 50% para editores. Fará seguramente todo o sentido que o esquema de distribuição em DVDs e em CDRs e em leitores MP3, MP4, que o Dr. Prata de Oliveira seguramente não me virá dizer amanhã que há muitos livros copiados para leitores MP3, não é? Seja distribuído no esquema 40% para autores, 30% para produtores, 30% para artistas. Mas, senhores deputados, eu não posso dizer o mesmo de um computador, de um disco rígido, de uma pen. Ou seja, esses suportes que tipicamente servem para gravar todo o tipo de obras têm que ter um tratamento que depois dependerá do uso típico que esses suportes tenham. Uma parte para obras literárias, no esquema 50-50, 50 autores, 50... Reparem que nós não estamos a alterar essa proporção. Reparem. Portanto, 50 autores, 50 editores e, na parte das obras áudio e audiovisuais, 40 autores, 30 artistas, 30 produtores. Para nós faz todo sentido. Só que isto exige uma alteração técnica que está aqui proposta. Eu não vou amassar os seus deputados, pois com o texto que aqui está...
Mas não temos muito tempo, mas pouco. Não temos muito tempo.
Ora bem, e no fundo, aquilo que nós propomos, se está a dizer Magalhães, e maçando-o, mas pouco, aquilo que nós propomos é que a redação do número 2 do artigo 7º da Lei 62-98, 1 de setembro, que tem uma particularidade que já veremos, que é está revogada, mas continua, digamos, temporariamente em vigor à espera de um decreto-lei que obviamente não existe nem nunca vai existir porque eu terei a opção legislativa, qual Dom Sebastião, é preciso corrigir isto, é preciso resolver isto e chamar a atenção também dos seus deputados para este ponto, que diga qualquer coisa como isto. Ao passo que tantos dizia, no caso da cópia repográfica, e sabia-se o que era. É? Sabia-se o que era, aquela que ainda existe hoje, que é aquela quantia que é cobrada aos centros de cópias, não é? Obviamente que isso é 50 autores, 50 editores. Editores, entenda-se, editores livreiros. Portanto, só por uma questão de nomenclatura, eu quando digo editores, estou-me a referir a editores livreiros, quando digo produtores, estou-me a referir a produtores, também às vezes chamados em linguagem corrente editores, mas de áudio e audiovisual, portanto, de música e de filmes. Já nos outros suportes, que são os suportes que constam, ou seja, nos suportes que constam da tabela anexa, o que faz sentido é dizer-se qualquer, na nossa opinião, qualquer coisa como isto, que a pessoa coletiva deve, deduzidos os custos do seu funcionamento, repartir o remanescente das quantias recebidas nos termos dos artigos anteriores, do seguinte modo. Portanto, esta redação está proposta, página 3 para 4 do nosso memorando. No caso do disposto no... Peço desculpa, e agora será número 2 do artigo 3º, ou seja, já estamos na página 4, é a nossa proposta propriamente dita. Se apresento muito bem, muito obrigado. Número 2 do artigo 3º seria 50% para organismos representativos dos autores e 50% para organismos representativos dos editores. Aquela tal remuneração sobre os centros de cópia.
Sim.
Certo? Desculpa, página 4. Eu peço desculpa, o senhor deputado não tem... No caso do disposto do número 4 do artigo 4º, é preciso corrigir esta remissão. E o que é o número 4 do artigo 4º? São os equipamentos e suportes constantes da tabela anexa, tentando aproveitar ao máximo a redação que já existia, mas vossas excelências, que são os legisladores, seguramente saberão fazer muito melhor do que nós. Dizemos o seguinte, em relação à parcela de remuneração que corresponderá à proporção da utilização típica do suporte em questão para a reprodução de obras áudio e audiovisuais, 40 para os organismos representativos autores, 30 para os organismos representativos artistas e 30 para os organismos representativos produtores. Portanto, esta proporção mantém-se. E será assim, por exemplo, em todos os MP3 e MP4s, será assim nas set-top boxes, estou aqui a usar uma linguagem corrente, já nos discos rígidos é preciso fazer uns estudos para perceber que parte é que serve para armazenar obras escritas e que parte é que serve para armazenar obras áudio e audiovisuais. Daí que ponto 2, em relação à parcela da remuneração, corresponderá à proporção da utilização típica dos suportes em questão para a reprodução de obras escritas, 50 para autores, 50 para editores, entenda-se editores de livros, editores de obras escritas. E depois, repristinando uma redação, eu não sei se teve de dizer isto ou não, mas da proposta de lei 118, apresentada há 2 anos atrás pelo Partido Socialista, Aquilo que se diz é que as utilizações típicas dos esportes em questão, a que se refere à linha B do número anterior, serão aferidas através dos estudos a que se refere o número 2 do artigo 6º. Ora, o número 2 do artigo 6º, que já lá estava, faz sentido, e que já lá está a obrigação até de fazer estudos, etc., faz sentido que, e de estabelecer critérios, que se acrescente aqui o número 3, que também aqui proposto, que diz que os critérios referidos na linha E do número anterior, portanto, os critérios de distribuição, é isso que estamos a falar, deverão ter em conta a representatividade destes, e bem assim, destes dos titulares de direitos, ou das organizações associadas da AGCOP, o resultado de estudos conduzidos pela entidade prevista no número 1, nomeadamente sobre a natureza das obras reproduzidas e os hábitos de cópia. Eu peço desculpa porque isto é uma gralha, arriscar aqui reprodução, porque ficou cá, de cópia da população portuguesa. Isto porquê? Porque a redação de onde nós copiámos esta proposta dizia os hábitos de reprodução da população portuguesa. E ainda que... Ainda que tecnicamente se chame no Código de Direitos de Autor reprodução a cópia. Exatamente. E nós não queremos nada disso, Sr. Presidente. E portanto, como, enfim, a redação prestava-se a isto. E portanto, eu, reprodução, tenham os seus deputados por não escrito, foi uma falha minha, muito bem notada ainda hoje de manhã pelo Sr. Presidente da Direção, por isso é que é Presidente. E eu alterei de reprodução para cópia, mas esqueci-me de tirar a reprodução. E, portanto, é isto. Ou seja, resumindo, Srs. Deputados, o hábito de reprodução ao hábito... Sim, no fundo, e repare, Sr. Deputado, nós, houve no passado, até para justificar algumas alterações à lei, nós, alguns estudos que foram feitos, onde nós perguntámos às pessoas o senhor copiou o quê, para onde e de quê, e que tipo de obras é que copia. Bom, reparem que é evidente que, estes hábitos são flutuantes e o que é preciso aqui impor à entidade é a obrigação de ter critérios objetivos. Mas há uma coisa que a lei tem que fazer, que não decorre de evidências ou que não decorre só de evidências económicas, daí a necessidade de alteração. É que, perante o mesmo tipo de obras, porque o mesmo... Vamos colocar a questão assim. Eu consigo ter estudos que me tendem a identificar... Se para um disco rígido são mais copiadas obras literárias, são mais copiadas obras musicais, são mais copiadas filmes, são mais copiadas fotografias, etc, etc, etc. Há uma coisa que compete a vossas excelências decidirem. E que não é só... E nós aí estamos a dizer que se deve manter a proporção. E que não decorre... É difícil encontrar evidências económicas que o justifiquem. Que é que parcela deve competir nas mesmas obras a autores... Que parcela deve competir nas mesmas obras a produtores e que parcela deve competir nas mesmas obras a artistas? Esse é algo que compete a Vossas Excelências decidir e o que nós estamos aqui a dizer é que o que Vossas Excelências decidiram no ano 2004 é uma proporção que nós achamos razoável e aceitável e por isso a mantemos. E portanto não há estudos que nos possam dizer isso. Essa parte tem que estar na lei. Porque senão eu não me vou entender com os meus caros amigos João David Nunes e Prata de Oliveira. Sobre isso, sobre essa matéria não me consigo entender porque não tenho evidências económicas. Quanto, e passando ao ponto seguinte, página 5, quanto às isenções. Antes de mais, nós notamos que o número de isenções aumentou muito consideravelmente. Nós não estamos nem contra nem a favor disto. Nós percebemos a necessidade prática de algumas isenções e de uma forma geral compreendemos-las. Anotamos é que isso reduz o valor global da remuneração a ser cobrada e, portanto, distribuída. No entanto, na redação do artigo das isenções, há na sua linha E uns fins de investigação científica que nós não conseguimos perceber o que seja. Ou seja, o que diz a linha E, enfim, estou isento de pagamento da remuneração e depois há um mecanismo para resolver isto, vamos simplificar, a linha E. Aparelhos, dispositivos ou suportes destinados exclusivamente para fins, talvez se fosse melhor dizer a fins clínicos, não sei, é uma questão de... Não sei se para fins, se a fins... É uma questão de redação. Para fins clínicos, vírgula, fins de investigação científica e para missões públicas de defesa e da justiça nas áreas da segurança interna, bem como os utilizados para garantias de acessibilidade por pessoas com deficiência. Nada contra a questão... dos fins clínicos, percebemos, nada contra as missões públicas de defesa e da justiça nas áreas da segurança interna, também compreendemos e percebemos. Nada contra esta generosidade, que aliás é típica do direito de autor, e existem uma série de outras normas em que o direito de autor cede perante necessidades, e convenhamos, maiores de outras pessoas, que é a questão da acessibilidade de pessoas com deficiência. Agora, nós não conseguimos perceber o que é que são os fins de investigação científica. E, muito honestamente, investigação e ciência são dois conceitos indeterminados que lançarão a entidade gestora, no caso a Audiogest, e os eventuais titulares desta remuneração em discussões. Peço imensa desculpa à AGCOP. Eu às vezes tenho dificuldades em trocar os chapéus. À AGCOP. Não peço desculpa. A intermináveis discussões, até de caráter quase filosófico e teleológico, sobre o que é isto de investigação e o que é isto de ciência. Vou dar um exemplo a vossas excelências. Um estudante do ensino superior está a fazer investigação ou está a fazer ciência, sim ou não? Bom, com o processo de Bolonha. Um estudante que esteja a tirar mestrado está a fazer ação, sim ou não? E o que é que apresenta? A inscrição na faculdade? Um doutorando está a fazer investigação e ciência ou não? E em que áreas? O direito é uma ciência? A política, a ciência política é uma ciência? Eu sou licenciado em Direito. Podemos discutir isso noutra sede, Sr. Deputado. A medicina é uma ciência. As medicinas alternativas são ciência. Reparem que isto não é tão simples como parece. E eu não consigo perceber o que se pretendeu, não consigo perceber quem são os eventuais beneficiários da isenção, e na falta de uma delimitação clara, nós propomos que esta expressão seja, enfim, retirada. Ou então, enfim, alguém nos terá que justificar exatamente o que é que se pretende. Como está? Não pode estar, porque investigação todos nós fazemos. Eu fiz investigação, por incrível que pareça, fizemos investigação para escrever isto. E portanto estaríamos teoricamente isentos. É evidente que aquilo que eu estou a dizer não é científico, mas isso já é outra, já nos leva a outra ordem de considerações. Bom, depois aquilo. Desculpe, Sr. Deputado.
Desculpe, Sr. Presidente, porque tive um comentário quase automatizado. A norma proposta diz aparelhos de suportes sinais exclusivamente.
Com certeza, Sr. Deputado, mas se quiser...
Que é uma restrição.
É. Pegando nesse ponto, eu amanhã esta norma está em vigor, eu estou inscrito na Faculdade de Direito de Lisboa como numa... fazer um mestrado. Dirijo-me à AGCOP porque é comprar um computador portátil ou um computador fixo e digo que isto vai servir para eu fazer os meus trabalhos de mestrado. A AGCOP deve ou não deve, provados estejam os factos, emitir a tal declaração que depois está prevista cá para a frente, no número a seguir. O problema é, o que é exclusivamente? É que os suportes não se assinam exclusivamente a nada, Sr. Deputado. Os fins podem ser exclusivos. O problema é que no momento da aquisição do suporte, e este é que é o problema de construção da norma, no momento da aquisição do suporte, é que este juízo tem que ser feito. E tem que ser feito em relação ao titular ou beneficiário da isenção.
Muito bom, Sr.
Deputado. Passando à frente, dir-me-á já agora, Sr. Deputado, que isto quase custa mais, e esta é outra nota que gostávamos de deixar, quase custa mais o selo da carta dirigida à AGCOP do que, de facto, a remuneração. Pode não ter importância.
Também é verdade.
Mas isto pode servir para incomodar. Pode servir só para incomodar. Estes pedidos de isenções. Adiante. Aquilo que vos referi há pouco, se os senhores deputados atentarem ao teor do artigo, peço desculpa, do artigo 8º da Lei 50/2004, esse artigo 8º revoga os artigos 5º, 7º e número 2 do artigo 9º da Lei 62/98 de setembro, mantendo-se estes artigos em vigor, até à entrada em vigor do decreto-lei referido no número 2 do artigo 82 do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. Ora, notem que a Lei 50/2004 foi a última e única alteração à Lei 62/98.
O que é que diz o número 2 do artigo 82 do Quadro de Direitos de Autor e Direitos Conexos? Diz que a fixação do regime de cobrança e afetação do montante da quantia referido no número anterior é definida por decreto-lei, ou seja, precisamente matérias que estavam nestes artigos. Porque parece que havia a intenção, na altura, de depois haver aqui uma outra, um decreto-lei que resolvesse e especificasse um pouco melhor todas estas questões. Isso podia ser muito útil, vamos admitir que sim. O que é facto é que nunca existiu e o que é facto é que manifestamente não foi essa a opção do Governo, nem dos sucessivos governos, dito melhor, ou melhor dizendo, até porque nós estamos aqui novamente a discutir uma lei. E, portanto, é essencial encontrar aqui uma forma de, entre aspas, eu nem sei o que é de chamar esta figura, de recolocar plenamente em vigor coisas que, apesar de tudo, estão em vigor, mas não estão. Porquê? Porque quando esta lei for aprovada, imediatamente surgirá a dúvida se os artigos estão em vigor ou não estão em vigor, dúvida técnica muito razoável, muito razoável. E, portanto, é preciso que se diga que estes artigos estão em vigor e é preciso emprestar-lhe, na nossa opinião, a redação, no caso do artigo 7º, até alterá-la no sentido que acabámos de defender sobre aquela questão da repartição das remunerações. E, portanto, isto é uma questão técnica, mas é uma questão técnica que não é de sumenos importância. E que, nesse aspecto, compreensivelmente, a proposta, compreensivelmente, enfim, eu percebo quais é que são os mecanismos que levam a isso, a proposta de lei que estamos a discutir ignora, de facto, esqueceu-se que aqueles artigos tinham sido revogados e só estavam temporariamente em vigor. E essa questão técnica, a meu ver, deve ser resolvida. Nós temos aqui uma sugestão quanto a isso, nestes três pontinhos, no início da página 7, mas, enfim, é preciso resolver o problema. E, entrando agora, digamos, no sumo da proposta, porque quando nós falamos de cópia privada, podemos discutir alguns conceitos. A cópia privada, creiamos ou não, foi discutida muito no plano de direito europeu, mas no limite o que importa é afinal quanto é que isto custa. E quando nós olhamos para quanto é que isto custa, e eu também chamava a atenção dos seus deputados, não só para o memorando que estamos vindo a seguir, como também para o documento, esta folha que lhe está anexa e penso que está em todos os molhos, chegamos à seguinte conclusão. Em geral, que quando comparamos com a média europeia, e comparar com a média europeia é comparar com a média de países que, têm o Instituto da Cópia Privada, não é aqueles que não têm. Aqueles que têm. Aqueles que adotam. E dois, adotam tarifa para tanto, e não têm esquemas administrativos de compensação. Estamos a falar de tarifas. Isto é matematicamente aquilo que consta deste quadro. Ou seja, que os desvios em relação à média europeia entre as tarifas que aqui estão propostas, à média das tarifas aplicadas a determinados suportes, porque só assim é que é possível comparar, já agora, senhores deputados, porquê? Porque como os critérios são distintos, só encontrando suportes com capacidades típicas e depois aplicando a média de todos os países da União Europeia, a média, isto é, as tarifas de todos os países da União Europeia que têm de facto tarifas, é que nós conseguimos depois determinar a média para suportes em concreto, porque alguns têm valores fixos, alguns têm valores fixos por patamares e outros têm, como nós sempre defendemos, e bem, nesta proposta, no caso esta proposta também é, ela também é apresentada nesses moldes, valores por capacidade. Ora bem, os desvios em relação à média da União Europeia são qualquer coisa entre os 89%, ou seja, a tarifa proposta é, por exemplo, no caso dos memory cards de 8 GB, 89% da média europeia, menos 89% da média europeia. Tem um desvio de 89% para menos comparado com a média europeia. E o desvio menor que encontramos é um desvio de 14%, já agora nos MP3 e MP4, 32 GB, que nem sequer são típicos no mercado. Mas, de resto, a moda, chamemos-lhe assim, situa-se qualquer coisa entre os 65 a 70 e os 80% de desvio para baixo da média europeia. Esta é a realidade. E esta realidade é matematicamente insufismável. Nós depois fizemos também uma comparação, que vale o que vale, interessa o que interessa, mas fizemos esse trabalho, com a última vez que nós aqui estivemos a discutir uma proposta, que era o famigerado, desculpem a expressão, PL 118, há cerca de 2 anos atrás. E, portanto, esta é a realidade das tarifas que nós temos, não é outra. Isto é matematicamente assim. Não conseguimos compreender como é que é possível que se possa afirmar que a tarifa pode render, as tarifas, se não houvesse, e eu depois no final farei um parênteses sobre isso, pode render qualquer coisa como 20 milhões, 30 milhões, 80, como eu também já ouvi referir. É um perfeito absurdo. Isso não faz qualquer sentido. Desafio quem quer que seja a apresentar dados que justifiquem isso. Os nossos dados apontam para um máximo de mercado potencial sem calcular nenhum impacto das isenções e partindo do pressuposto, obviamente irrealista, que uma entidade que não tem quaisquer poderes de fiscalização conseguia cobrar o mercado todo, no máximo dos máximos, para 7 milhões e meio. 7 milhões e meio. No máximo do mercado potencial, que nunca lá chegaremos, infelizmente, porque nunca chegámos. Quando comparamos números de unidades vendidas de CDRs e DVDRs e aquilo que cobramos, chegamos à conclusão que nós, infelizmente, não conseguimos cobrar o mercado todo e muito menos conseguiríamos cobrar numa panóplia de distribuidores e de importadores muito maior pelo alargamento, e ainda bem que assim é, do objeto das tarifas. E, portanto, nós não conseguimos perceber como é que chegou a esses valores. Era bom que as entidades que se apoiam ao copo privado e que apontam esses valores e que conhecem o mercado, porque afinal de contas são associações de importadores, de fabricantes, dizem eles. Não conheço que equipamentos desses é que se fabricam em Portugal, à exceção do Magalhães. Mas de importadores destes materiais. E portanto era bom que nos apresentassem dados. Nós não os temos. Nós o que fizemos foi buscar dados de mercado da GFK. Depois corrigimos com as taxas de penetração deles e deu-nos este valor. E estamos disponíveis para os partilhar, assim as associações dos importadores apresentem os deles, porque nós pagámos por estes. Teve que ser. Dito isto, em relação às tarifas em geral, há duas tarifas que nós não conseguimos de todo, e que chamamos aqui a atenção, não conseguimos de todo perceber porque é que, no caso de CDRs e DVDRs, hoje cobrados a determinada tarifa, nós poderão os senhores estar a dizer isto é residual e é cada vez mais residual, por isso é que a GCOP corre o risco de acabar, não é? Porque só cobra isto. Não conseguimos perceber porque é que se reduzem as tarifas. Não conseguimos perceber. Mas há um movimento de mercado dos importadores de CDRs e DVDRs preocupadíssimos que vão à falência. Nunca ouvimos falar disso em 10 anos. Porque é que se reduzem as tarifas de CDRs e DVDRs? Não há qualquer justificação para isso. Assim como não é aceitável em suportes que servem exclusivamente, vamos ser claros, exclusivamente para gravar obras e prestações, um desvio como há nos leitores MP3 e MP4 em relação à média europeia, e dois, qualquer plafond de tarifários. Porque um leitor MP3 e MP4 serve para gravar música ou filmes do primeiro ao último giga. Não serve, tipicamente, absolutamente para mais nada. E, meus deputados, pois com certeza, eu posso lá pôr teses de doutoramento. Posso, mas não faço. Ninguém faz. Não há qualquer justificação para haver plafonamento de tarifas nestes equipamentos e não há qualquer justificação para termos uma tarifa, desculpem a expressão, irrisória, em alguns casos, comparado com a média europeia. Uma nota sobre o valor global das tarifas, e é uma nota pessoal. E é mesmo pessoal. A AGCOP não está preocupada, do ponto de vista material, com o plafond máximo de 15 milhões, porque nunca lá chegaremos. Com estas tarifas nunca lá chegaremos. Do ponto de vista institucional, a AGCOP não tem qualquer preocupação com isto. Mas eu também sou cidadão. E acho que o confisco é proibido pela Constituição. É uma nota para os seus deputados. E, portanto, dizer-se que as tarifas acima dos 15 milhões são entregues ao Estado, enquanto, e esta é uma nota pessoal minha, volto a sublinhar, a meu ver, não faz qualquer sentido. Provavelmente poderá ter alguns vícios de constitucionalidade e seguramente não cumpre a diretiva europeia, porque estas quantias se destinam a compensar titulares de direitos. Isto, peço desculpa por este parênteses, Sr. Presidente, neste caso não falo em nome da AGCOP, falo em meu nome pessoal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Miguel Carretas. Não sei, Sr. Prata de Oliveira? Não? Então, muito obrigado. Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Boa tarde. Queria cumprimentar os representantes da AGCOP. Agradecer, de facto, já nos... A minha intervenção vai ter também por base, em alguns aspectos, encontros que já tivemos várias vezes, porque já tivemos a discutir, de facto, a proposta do PS. Já discutimos também, quando foi da questão da apresentação do regime de partilha de dados do PCP, embora não seja o mesmo tema, mas já muitas vezes já abordámos temas que são muito próximos e rapidamente se volta à questão da cópia privada e, portanto, cá nos encontramos mais uma vez a discutir, a conversar sobre esta situação. Eu só tenho duas perguntas muito breves e quero agradecer, de facto, à AGCOP sempre a clareza com que expõe e a clareza dos documentos. Percebe-se, não era preciso dizer a Dr. Miguel Carretas que era jurista, eu acho que toda a gente reconhece um jurista muito facilmente e certamente terá grandes discussões aqui fora do âmbito da Comissão, Sr. Presidente, não se preocupe, mas aqui com o meu colega Dr. José Magalhães. Eu tenho três questões muito concretas. Uma, eu sou obrigada a pô-la e tenho que declarar ao mesmo tempo uma espécie de conflito de interesses, caso ela venha a ser debatida, obviamente eu não vou participar nela, mas é uma questão que me estão sempre a apontar, porque até tenho pessoas da família relacionadas com ela, que tem a ver com a exclusão das partituras de música da questão da cópia privada, sendo que para os editores de partituras de música têm um grande problema, como sabem, as orquestras inteiras fazem alegremente fotocópias e estão excluídas de todo e qualquer. A resposta que obtêm é que, pura e simplesmente, como é proibido e, portanto, não têm direito a nenhuma remuneração. Portanto, entre o ser proibido e não ser proibido, já que estamos a fazer uma revisão, mas, mais uma vez, alerta aqui para este facto, mas como, e fica já aqui registado, obviamente, se houver qualquer norma a esse respeito, eu estou em situação de conflito de interesse e, portanto, não votarei nessa matéria. Mas, bom, não ficaria bem com a minha consciência se não levantar esta questão que me perseguem há já vários anos. Isto é a primeira questão. Em relação à questão da distribuição, eu agradeço, de facto, que tenham trazido a questão da distribuição, que para nós, de facto, é a grande fragilidade do diploma que hoje debatemos aqui, mas nós até gostaríamos de levar mais longe a reflexão da distribuição, ou seja, para além da distribuição por setores, quer dizer, autores, produtores, artistas, é depois também a distribuição, uma vez as verbas alocadas a cada um deles. Como sabem, no caso de França, que é, curiosamente, nas audições desta manhã, toda a gente falou de Inglaterra e de Espanha, ninguém mencionou a França, porque é bastante curioso, dado a importância que a cópia privada tem em França, mas e não só, nos países onde ela existe, para dinamizar o mercado cultural e para promover o apoio à cultura. Por isso, como sabem, em França, 25%, eu estou a dizer os números franceses, não estou aqui a dizer nenhuma obrigatoriedade, mas 25% das verbas recolhidas da cópia privada dentro de cada um dos setores é para reinvestimento na criação, pronto, nas várias áreas. E, portanto, gostaria também de vos ouvir a esse nível, não é só ao nível da distribuição pelas áreas, mas é a partir de mente para cada entidade de gestão coletiva. De facto, na questão do teto máximo e o problema da isenção, bem, eu penso que a intenção que está na lei, mas penso, são suposições, como deve imaginar, isto é uma proposta do governo, não é nossa, tem a ver com aquela questão das faculdades, mas é evidente que esta, pôr aqui a investigação científica e ao mesmo tempo apresentar isto com um teto máximo de valor, aquilo que nós queríamos, que se queria evitar era que os grandes computadores e as grandes memórias das universidades não tivessem tarifas absolutamente excessivas e que já fora toda de qualquer razoabilidade em função do seu preço de mercado, está garantido garantido pelo teto máximo, portanto, de facto, temos alguma dificuldade em perceber como é que ainda fica aqui a investigação científica a partir do momento em que há um teto máximo. Havia duas possibilidades, ou uma definição de isenções ou a criação de tetos máximos. Agora, a conjugação das duas coisas é que nos parece estranha. Por fim, gostava de pedir um comentário, porque eu esta manhã citei um dado que a AGCOP costuma, aliás, a AGCOP, com a autoridade que tem, por ser justamente a entidade que é suposta a gerir a cópia privada, tem, apresentei à GEF a questão de, em Espanha, quando a cópia privada passou para o Orçamento de Estado, os equipamentos terem aumentado de custo, e responderam-me que nem pensar que houve uma diminuição de 12% dos equipamentos. Claro que também na resposta reconheceram que muito dificilmente podem relacionar isso com a questão da cópia privada, sim ou não, mas gostaria que, se fosse possível, me fizessem um comentário sobre isso. Finalmente, e também em relação à AGEF, que há aqui qualquer coisa que nos preocupa, sendo que os próprios dados que nos apresentam, já que nos desafia para mostrar quadros, nós estou a citar os quadros que nos foram apresentados hoje, e apresentam-nos um resumo da evolução da taxa, dizendo para 2014, falando de 10 milhões, 2015 16 milhões e 627 mil, 2016 27 milhões e 2017 39 milhões de receita. Sendo que de facto há um plafond de 15 milhões, percebemos a fragilidade destes números, mas eu gostaria de, imaginando que não havia plafond, a idade que põe em causa a eventual a constitucionalidade deste limite de 15 milhões, será que, se não houvesse o limite de 15 milhões, estes números se verificariam à mesma ou não na evolução da taxa? E para já fico por aqui, sendo que agradecendo mais uma vez, e que estou certa que poderei contar com a AGCOP depois para a redação do trabalho na especialidade, como, quer dizer, tome esta liberdade de o dizer, dado que têm sido sempre tão fiéis no apoio que dão, mesmo quando não concordamos às iniciativas que são aqui debatidas. Muito obrigada.
Sr. Deputada Conceição Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento uma vez mais os senhores deputados e também a direção da AGCOP. Mais uma vez estão connosco a debatermos estas matérias. Já tivemos vários, falando agora de cinema, mesmo de audiovisuais, esta telenovela tem tido vários episódios. Esperemos que termine com um final feliz, que se calhar não será como qualquer outro, um final feliz para todos, mas que seja feito com aquilo que nós sempre dissemos, e o grupo parlamentar do PSD parece-me que sempre referiu isso, que iríamos procurar que houvesse o maior equilíbrio, tendo em conta, enfim, que é uma legislação que faz-nos a todos pensar, discutir, a própria União Europeia, sobre estas matérias, embora nós tenhamos também a consciência de como aqui foi referido, do atraso no seu trabalho e na sua publicação. Mas eu quero agradecer também à AGCOP mais uma vez o trabalho que nos traz, já nos habituou. Aliás, aproveito por estarem aqui para agradecer o trabalho que também fizeram favor com outras entidades de nos enviar a propósito da partilha de dados informáticos, portanto, numa matéria muito específica. Tiveram a oportunidade de nos apresentar um trabalho específico que certamente servirá, não é no âmbito do que estamos agora a tratar, mas ficará para a memória futura importantíssima, e foi um trabalho que todas as associações da AGCOP trabalharam e, portanto, queria também aproveitar para agradecer. Dizer que em relação aos diplomas que estamos aqui a apreciar, a AGCOP, tal como o Sr. Dr. David Nunes já nos tinha referido na anterior intervenção, abordou especificamente o projeto de lei 246, ou seja, mais denominado cópia privada. Embora nós entendamos e pensamos que é muitíssimo importante para este diploma a apresentação do 245, ou seja, da legislação sobre as sociedades de gestão coletiva, pensamos que é importante. Sabemos que, com certeza, aquilo que nos foi transmitido pela SPA é também o sentimento da AGCOP, mas também nessa matéria depois teremos também a oportunidade e gostaríamos de ouvir também posteriormente a AGCOP sobre essa matéria. Em relação propriamente à proposta de lei número 246, como sabem, e aqui a Sra. Deputada Inês Medeiros, na sua intervenção e no último ponto, referiu, está sempre aqui uma questão de números. Isto é o copo meio cheio, ou meio vazio, há sempre aqui uma questão de números. A AGCOP refere, não é, que os números, e nomeadamente a diminuição dos valores para aqueles que agora chegamos, são bastante inferiores àquilo que, no vosso entender, seria o mais correto, até por serem bastante percentualmente inferior à média da União Europeia. No entanto, algumas entidades aqui já referirem a um assunto muito, muito falado, não vamos aqui esconder, que, por exemplo, referem muito o caso de Espanha. Espanha, com uma dimensão diferente de Portugal, como todos nós sabemos, em todos os sentidos, é, como sabem, o Orçamento de Estado que supera este pagamento, ou que acarreta com esta verba, e que fixa em 5 milhões. E muitos interpretam como é que um país mais pequeno como Portugal vai apontar, até pode chegar aos 15 milhões. Enfim, isso pelos números da AGEF até chegariam a valores bastante superiores, como a senhora deputada vos mostrou, e aqui foram. O que eu gostaria também, porque é uma questão que tem sido muito discutida e se calhar não chegaremos, que é, e que no fundo tem a ver com esta legislação, essa AGCOP tem a noção do prejuízo que tem tido nestes anos, do valor real do prejuízo, porque aí é que está a questão, que nós sabemos que tem tido prejuízo, não temos dúvida, tendo em conta que as taxas eram aplicadas apenas a uns determinados equipamentos e, portanto, como disse muito bem o Sr. Miguel Carretas, evoluiu bastante. Hoje há outro tipo de equipamentos, todos nós sabemos, e, portanto, há uma perda dos autores, de todas as instituições, mas se tem a noção exatamente qual é o valor do... Isso é uma questão, como sabem, que está na legislação até comunitária, que é a avaliação do prejuízo. Se há alguns números, porque isso penso que é importante, e é isso que às vezes, que eu queria aqui dizer, quando nós falamos, e eu estava aqui com a senhora deputada Ana Sofia Pudencuta, quando nos chamou a atenção para o caso dos MP3 e dos MP4, acho que até há aqui algum equilíbrio, se reparar, o desvio é talvez dos menores em relação, não quer, à União Europeia. Ou seja, menos 14, menos... Portanto, houve aqui se calhar alguma atenção. Mas acho que esta questão é uma questão muito pertinente, como nos parece, porque é uma questão que nos põem sempre. Será que o prejuízo é tão elevado quando comparado com outros países? Quanto é que custará? Acho que esta é uma das questões que nos toca mais. Também partilhamos e queremos agradecer, porque pensamos que é uma questão muito importante, esta questão das isenções para o superionário. As isenções e a sua forma de aplicação, quer na taxa, quer na forma como o direito é adquirido e é usufruído, penso que é uma questão importante que nos trouxeram aqui algumas achegas. Provavelmente, não só nas questões que foram referidas da parte da investigação, etc., mas noutras questões teremos com certeza que abordar e trabalhar melhor essa área, porque pensamos que é extremamente importante. Em relação, já agora só para terminar, às outras propostas que a AGCOP traz da alteração, quer à Lei 62, quer à Lei 50, com certeza que é referências que teremos, visto que são, alguns deles, novos artigos a acrescentar a esta proposta de lei que estamos agora a analisar, porque são novas introduções, se calhar com toda a razoabilidade, como já aqui foi referido, mas teremos com certeza que verificar da sua pertinência de serem introduzidas nesta proposta de lei. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Michel Zeifer, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da AGCOP, em nome da bancada do CDS, queria cumprimentá-los aqui hoje na primeira comissão. Isto é um bocadinho como ao Natal, é todos os anos nos vemos, mais ou menos na mesma altura, e já conhecemos bem aquilo que nos separa, que ao contrário da canção é muito mais do que aquilo que nos une, mas enfim. A primeira nota, o Sr. Presidente João David Nunes dizia há pouco que a proposta do anterior governo foi quase aprovada, depois não foi porque o anterior governo caiu. Recordo-lhe que os dados que nós temos que são públicos são de que a proposta não foi aprovada porque o Conselho de Ministros considerou que ela não tinha condições para avançar. Foi aquilo que nos falou, que é público, comunicado de um membro do anterior governo. Mas é indiferente, a verdade é que ela foi apresentada depois pelo projeto do Partido Socialista e assim de forma absolutamente pública até aqui numa audição. Na sexta comissão, o deputado Paulo Campos explicou que as dúvidas que ela levantava dentro do próprio Partido Socialista levou a que ela nunca fosse votada, como se recordam, nunca foi. Aquilo que, enfim, que a Jacob nos traz aqui como a necessidade do seu financiamento e que está na iminência de fechar, também é um bocadinho, todas as vezes que cá vem, está sempre na iminência de fechar no mês que vem, já conhecemos isso, mas eu também já lhes disse e volto-lhes a dizer com toda a transparência de que o objetivo da lei da cópia privada é dar cumprimento à diretiva europeia e, nomeadamente, devolver aos detentores de direitos de autor e direitos conexos aquilo que eles possam ter perdido devido ao prejuízo de haver a exceção ao direito da cópia, ao direito exclusivo de reprodução e não garantir a liquidez da AGCOP. Naturalmente as duas coisas estão um bocadinho ligadas e pediu-se aqui, digamos assim, na tramitação desta lei. Eu julgo que não será agora por mais uma semana ou menos uma semana que a AGCOP entrará em incumprimento, olhando pelo menos para o histórico desde 2011 daquilo que ouvimos, mas eu acho que o legislador não pode decidir levianamente sobre aplicar taxas parafiscais, nas palavras do Tribunal Constitucional, para devolver um prejuízo que os próprios que reclamam esse prejuízo não conseguem quantificar. E, portanto, a nossa análise aqui tem que ser feita a dois níveis. Um é no valor global que se pretende arrecadar, ou seja, qual é o prejuízo global, e aí eu julgo que olhar para a União Europeia é um excelente indicador, e agradeço à Jacob tê-lo feito aqui, eu já lhes vou dar só mais outra perspectiva sobre isso. E depois, a segunda razão, porque estamos sempre a falar do cumprimento da diretiva, é para cumprir esse prejuízo, quais aparelhos é que se devem taxar. Eu acho que nos dois casos, olhar para a lógica europeia, é um bom indicador. A questão da distribuição depois dos valores que são arrecadados é também algo que nos preocupa. Eu creio que ouvi dizer aqui que o Dr. Miguel Carretas disse que, por exemplo, os DVDs são para distribuir os prejuízos sobre filmes ou sobre séries, não é? Audiovisual. E queria pedir só que confirmasse que foi isso que eu percebi que está correto. Porque, como deve calcular, para quem compra filmes e séries, eu sou um desses cinéfilos, é relativamente difícil, mas admito que seja possível, fazer uma cópia para fins de privados de filmes ou de séries, dentro daquilo que a lei diz que é legal, naturalmente, porque a lei pune com prisão quem queira ultrapassar aqueles mecanismos tecnológicos de proteção de cópia. Portanto, eu não posso fazer, mesmo para fins lícitos, sem correr o risco de ser preso. Seria estranho que a lei compensasse isso, depois um prejuízo do qual eu nem sequer posso dar. Eu sei que não havia prejuízo nenhum, mas eu não posso sequer putativamente dar ao detentor dos direitos. E, portanto, em relação aos livros, eu queria chamar a atenção que, independentemente da questão dos discos, a proposta de lei do Governo já taxa os scanners. Ora, aí estaríamos, se nós taxássemos aquilo que permite fazer a cópia, que é o scanner, e depois o suporte em que ele está guardado, aí eu julgo que estaríamos a entrar numa lógica de dupla tributação. Portanto, eu julgo que os discos são taxados para outro tipo de prejuízos. Não parece que os livros que são vendidos diretamente em formato digital são naturalmente já licenciados para determinadas cópias e eles próprios também protegidos com sistemas de proteção tecnológica para novas cópias e, portanto, voltaríamos a entrar na mesma questão. Mas posso naturalmente estar enganado e ser um excêntrico, os filmes e as séries e os livros que compro em formato digital serem todos os que são especialmente protegidos. Era importante também aqui termos uma ideia sobre qual é o universo da proteção. Bom, em relação à questão Eu estava aqui com a deputada Teresa Anjinho, como nunca tive uma aula de direito na minha vida, a olhar aqui, quando se falou daqui das isenções e da questão dos fins científicos, dos fins de investigação científica, a deputada Teresa Anjinho foi logo, enfim, pôr-se a trabalhar, e creio que é relativamente consensual que há várias definições bastante concretas e específicas, quer no direito nacional, Estatuto de Carreira da Investigação Científica, Estatuto do Bolseiro, que era a nível europeu, justamente, estávamos a olhar para diretivas europeias que o definiam com bastante, enfim, concretização. Notem, até há uma lei que transpõe uma diretiva que tem que ver com a atribuição de vistos para pessoas que estejam a trabalhar na área da investigação científica e, portanto, também o têm de definir. Em relação às isenções, há bocado o PS notava, e com razão, que não estão isentos os órgãos de soberania, o que provavelmente será uma boa alteração aqui. Pode ter toda a razão naquilo que disse. Não deve ser nada, não é egoísta, é evidente que não contribui para prejuízo nenhum. Em relação às tarifas propostas, e olhando então para a União Europeia, eu acho que a Jacob faz aqui uma coisa que faria melhor se o especificasse, acho que era mais sensato se o especificasse, porque faz a média, de facto, como aqui explica bem no método, entre os países que têm uma tarifa para determinado suporte, mas podia já agora especificar quantos é que são esses países, porque às vezes nós dizemos isto é tudo a nível europeu, é tudo uma banalidade. Eu recordo que do estudo da WIPO que vossas excelências aqui citam, só 3 países têm taxas em tablets, e um é a Suíça, que nem é da União Europeia. Portanto, só 2 países da União Europeia que taxam os tablets. Vamos dizer assim, os tablets são uma coisa muito recente, é verdade, e portanto não há, ainda os países não adaptaram a sua legislação. Bem, da União Europeia só 7 países é que taxam os smartphones. O iPhone, eu fui ver antes de vir para aqui para a reunião, foi lançado, o iPhone nem sequer é o primeiro smartphone do mercado, lançado em 2007, e portanto há já quase 10 anos que os países da União Europeia, na sua maioria, não aplicam taxas aos smartphones. Discos rígidos e computadores só são e portáteis, portanto discos internos, só são taxados em 6 dos países da União Europeia. E aí convenhamos que 2007 não chega, ou 10 anos não chegam, nem 20 anos para a existência destes países. A deputada Inês de Medeiros aqui elogiou muito a lei francesa. A lei francesa não taxa discos em portáteis nem em computadores. Portanto, eu acho que aqui, quando fazem a média, é natural, é perceptível que não vão fazer a média com países que cobram 0, mas valia a pena, seria útil para o debate, apesar de ser disponível para nós, e foi o que eu acabei de fazer, dizer nos vários países quantos é que taxam aqueles de determinados suportes. Porque isso realmente é muito importante para nós aqui, percebemos que estamos a ser excêntricos face à Europa, ou coerentes com o que, não tendo outra forma de nos orientar, porque não temos como avaliar o prejuízo de outra forma, apenas socorrendo dos países europeus, olhar para esses mesmos países. E, portanto, a maioria opta por dizer que tablets, smartphones, discos rígidos em computadores e em computadores portáteis não causam prejuízo ou não devem ser taxados aos detentores, para beneficiar os detentores de direitos, ou, enfim, para beneficiar as entidades coletivas. Quanto ao impacto económico das taxas, a senhora deputada Inês de Medeiros citou aí bem o estudo que nos deixou aqui a AGF da IDC, mas recorde-se, senhora deputada, que não se está a falar aqui do valor total das taxas. Os únicos dados a que se refere este estudo é nos computadores, tablets, telemóveis e impressoras. Portanto, por exemplo, as pens, que apesar das taxas serem baixas, o universo é enorme, porque uma pen hoje é banal, basta inscrevermos em qualquer conferência ou em qualquer simpósio e recebemos uma, aumentariam com certeza este valor. Eu suponho que a AGCOP não se esteja a referir, portanto, diz-nos aqui o estudo da IDC que só, já em 2014, só nestes 4 aparelhos nós chegaríamos rapidamente a taxas no valor de 10 milhões de euros. A Jacob diz que no total prevê apenas 8 milhões. Eu queria lhes perguntar em que dados. 8 milhões de euros foi o que disse? 7 milhões e qualquer coisa foi o que disse. Os dados da IDC? Dos 10 milhões? 10 milhões em computadores, tablets, telemóveis e impressoras em 2014. É um estudo tão bom como os seus. Eu só queria recordar uma coisa. É que a Jacob, eu acho estranho a Jacob dizer que vai cobrar menos do que aquilo que está no mercado, porque eu olho para o relatório de contas da Jacob e a Jacob vangloria-se em vários anos de cobrar mais do que os dados oficiais da GFK que a própria Jacob inclui. Por exemplo, a Jacob diz assim, em 2012 foram declarados suportes vendidos pela GFK, CDs, cerca de 5 milhões 612 mil, vá. E a AGCOP conseguiu cobrar 7.749.000. Até diz quanto é que é a diferença. Cobrou 136% do mercado. Em 2012, por exemplo, há anos em que cobra menos, atenção, mas... Há anos em que cobra menos, mas quando cobra menos, cobra 85% do mercado, 80% do mercado. Quando cobra mais, cobra 140% do mercado, 113% do mercado, 136% do mercado. Eu estou a olhar para o relatório de contas da AGCOP, na página 16. Portanto, a AGCOP diz aqui que não consegue chegar ao mercado todo e o máximo é 8 milhões, mas quando fala aos seus associados, diz, não, nós até vamos para além do mercado e conseguimos e cobrar mais. É estranho de compreender essa relação. Compreendo naturalmente que o objetivo da AGCOP é evidente, será sempre dizer que tudo isto é muito pouco, e é o que faz quando compara o valor das taxas com a média europeia, já informada daquele problema de que não considera que há muitos países em que a maior parte destes aparelhos que aqui se refere não têm nem sequer taxa. Mas eu acho que há outro indicador aqui importante, independentemente do valor das taxas, e que é o valor do prejuízo total. Em primeiro lugar, dizer que, desde 2009, neste estudo da WIPO também, é muito evidente perceber que em todo o mundo, e na União Europeia em particular, o valor cobrado está a baixar acentuadamente. Há aqui um fator também one-off, que é preciso dizê-lo, a Alemanha não está a cobrar porque entrou em litígio entre as entidades que pagam e as que recebem, e, portanto, há aqui um valor significativo que está de fora deste estudo, é verdade, mas eu até vou fazer de conta que a Alemanha cobrava aquilo que andava a cobrar nos anos anteriores. Nós, com 15 milhões de euros a nível nacional per capita, estaríamos em quarto lugar na Europa de taxas cobradas. Baixando para os cerca de 8 milhões que vossas excelências referem como aquilo que é credível, que consigam taxar, ainda que digam depois aos seus associados, quando, em face àquilo, às previsões do mercado, conseguem aí taxar mais. Nós estamos ainda assim a falar de estarmos acima, eu muito rapidamente para esta tabela, que inclui alguns países de fora da União Europeia, mas nós estaremos no top 5 per capita de valores cobrados pela cópia privada. Eu julgo que isto aqui são interrogações que os legisladores se fazem, eu acho que elas são legítimas, e que nos devem preocupar, porque nós também não quereríamos que se criasse aqui duas coisas. Uma, que é uma total incompreensão das pessoas sobre as quais estas taxas incidem, porque recordo que o Tribunal Europeu já explicou que é quem causa o prejuízo, portanto é o utilizador final que deve pagar a taxa e não a outra zona da área da cadeia de valor. Portanto, as pessoas que pagam isto, os nossos contribuintes, os utilizadores destes aparelhos que não o compreendessem. O segundo é criar aqui uma lei que fosse tão desproporcional que, se acionasse um litígio grande entre a AGCOP e as entidades que pagam, as empresas que pagam isto, por invocação justamente do princípio da proporcionalidade, ao Direito Europeu, parece-me bastante claro que Portugal, um país que em termos per capita não está propriamente no top 5, fosse o quinto país da Europa com as taxas mais caras em termos da proporção da sua população. Sobretudo, quando às vezes faz uma confusão, como se fez hoje aqui de manhã, em que o próprio Partido Socialista admitiu que alguma desta taxa seria para compensar fins ilícitos. O que é evidentemente completamente contrário ao direito europeu, mas fosse aqui dos downloads ilegais, da pirataria ou dos filmes que estão ilegalmente acessíveis no YouTube e que deveriam ser compensados. E, portanto, isso aí seria ainda. Aí sim a AGCOP se deveria queixar com razão de encerramento, porque isso seria um litígio que arrastaria aqui a lei durante muitos anos nos tribunais com um fim incerto. E, entretanto, certamente a União Europeia será mais sábia a apresentar uma diretiva mais condizente com os tempos de hoje. E nós esperamos isso, como eu disse, aliás, no debate da Generalidade. Até lá, certamente que eu concordo com o Dr. Miguel Carretas, nós estaremos em condições de avançar muito mais rapidamente na proposta de lei 245 e na 247 do que nesta, e se a Comissão entender isso, até podemos fazê-lo. Eu estava-me a referir à 245 e à 247. Essas duas do que nesta, enfim, mas avançaremos dentro dos possíveis e certamente quando chegarmos ao fim teremos uma lei que espero eu que dê resposta a todas estas interrogações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. João David Nunes, para responder, como entender, em articulação com os restantes membros da direção.
Quero agradecer à Sra. Deputada Inês Medeiros, à Sra. Deputada Conceição Pereira e ao Sr. Deputado Michael Zeufert as contribuições que trouxeram para a discussão que temos aqui em cima da mesa. Consultei o meu colega Dr. Miguel Carretas acerca da vontade ou não de responder a algumas das questões que se levantaram. Ele disse que gostaria de responder a todas, de modo que eu passo-lhe a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão, antes de mais, e Sr. Presidente da AGCOP, por ordem das perguntas, Sra. Deputada, contará sempre com a nossa colaboração, começando com a questão das partituras de música. É uma questão que tem que ser resolvida. De facto, o que se passa é que a resposta que a AGCOP dá é aquela que pode dar pela legislação que temos. E aqui há uma questão que se prende também com a própria legislação comunitária. De facto, não há cópia repográfica de partituras de música, por razões que têm que ver com a idiosincrasia da própria forma de fazer música. Eu lembro de ter ouvido uma conversa pessoal intransmissível com o Ennio Morricone, em que lhe perguntavam se ele não tinha medo que lhe copiassem. Não é? O estilo. Ele dizia, não é possível porque eles não têm as minhas partituras, porque eu ponho a minha orquestra a ensaiar e depois a seguir recolho-as novamente. Estou a perceber a importância das partituras. É que é mesmo assim. Para quem conhece e sabe música, eu não sei música, sou um artista frustrado. Eu sei teoria da música, mas depois não consigo criar música, nem cantar. De facto, consegue perceber isto, não é? Da mesma forma que o Amadeus chama-me a Deus porque foi capaz de transcrever a missa da Capela Sistina, que era passada oralmente e nunca ninguém tinha conseguido transcrever. A importância das partituras é esta, é uma razão histórica. Agora, estou de acordo, Sra. Deputada, é preciso arranjar uma forma de facto, encontrar um esquema de licenciamento, seria esta, assim, de repente, aquilo que eu sugeriria, mas total disponibilidade nossa e minha pessoal, até mais do que enquanto a AGCOP, porque de facto a AGCOP preocupa-se com questões de cópia privada, para colaborar com Vossas Excelências naquilo que entender para isso. É de facto um caso, o Sr. Deputado dizia muito bem, é proibido, isto parece aquele sketch, lembra-se? Não pode ser, mas pode ser, mas exatamente, é proibido. Não tem porque é proibido, mas é proibido, o que é que vocês fazem? Nada. É exatamente assim. E atenção, isto não tem qualquer conotação política, este, aliás, sobre Marcelo Rebelo de Sousa, que eu muito estimo. Quanto à questão de Espanha, e isso resolve, o Sr. Deputado falou da questão de Espanha, o Sr. Deputado Miquel Azófras falou da questão de Espanha, ainda bem que fala da questão de Espanha, porque a questão de Espanha alterou agora, na semana passada, uma série de coisas. A questão de Espanha dá jeito, quando é o orçamento de Estado a pagar, 8 milhões no primeiro ano, 5 milhões no segundo, por acaso os seus deputados esqueceram-se que neste momento estão a ser discutidas no Tribunal Europeu com fortíssimas probabilidades de sucesso ações contra o Estado espanhol em que provavelmente os espanhóis vão pagar várias vezes, vão pagar porque o orçamento pagou, não sei se é esses modelos que algum dos seus deputados quer aqui propor, portanto se o orçamento de Estado paga por aquilo que só alguns é que podem fazer, não sei se a situação do país é ideal para isso. Mas enfim, mas sobretudo, provavelmente o que vai acontecer é que os espanhóis vão pagar duas vezes, vão pagar, que já estão a pagar do Orçamento de Estado e vão pagar a fortíssima indemnização que vão ter que pagar, porque de facto, sobretudo num país onde já houve remunerações daqueles montantes, seguramente será muito fácil titular os direitos, como aliás indiciam já alguns elementos carreados para os processos do Tribunal de Justiça da União Europeia, não é? Que vão acontecer, isto vai acontecer, que os espanhóis vão pagar isto tudo duas vezes. Eu não sei se é isto que nós queremos, Portugal faça, é verdade, já não será nesta legislatura, portanto já não tem importância nenhuma, alguém pagará. Mas é exatamente isto que está a passar. Mas em Espanha passou-se mais. É que em Espanha, esta semana, já agora, foi aprovada uma taxa sobre os prestadores de serviços de plataformas de internet, qualquer coisa assim, eu ainda não vi bem, parecido com aquele projeto de lei do PCP. Lembram-se? O Sr. Deputado Miguel Tiago não está aqui, tenho imensa pena, eu ainda não tenho pormenores sobre isso, vi isso ontem no clipping, ainda não consegui buscar a nova LPI espanhola, e portanto não tenho grandes dados a dar-vos sobre isso, vi a notícia do LPI, e portanto isto aconteceu em Espanha, quer dizer, todos estes trade-offs estão a ser feitos. Portanto, discutir Espanha é, de facto, uma discussão muito interessante e é muito interessante perceber como é que Espanha vai acabar no final deste processo todo e como é que Espanha está agora. Agora, hoje, já, a data de hoje, entrará em vigor no dia 1 de janeiro, foi aprovado na semana passada nas Cortes. Aliás, a lei da cópia privada está a ser revista em Espanha. Não sei se sabiam, por acaso, porque já se percebeu que assim não dá, porque o Estado espanhol tem medo de pagar. Tem medo de pagar. Já percebeu que vai pagar. E tem medo de pagar. É interessante. Portanto, estamos à vontade para discutir Espanha. E Inglaterra também estamos à vontade para discutir, porque está em situações muito semelhantes neste momento, as ações já começaram. Essa, por acaso, entrou em vigor há 15 dias. Já há ações interpostas no Tribunal de Justiça Europeu. Aliás, para a qual Portugal, eu contribuí com alguns dados junto dos meus colegas da indústria da música, agora aqui especificamente. Bom, diz a senhora deputada, e muito bem. De facto, assim não faz sentido. Não faz sentido. Alargar as indemnizações e pôr plafonamentos máximos não faz sentido. Vamos lá ver, aquilo que verdadeiramente sai caro, eu lembro-me quando houve a discussão da proposta de lei do PS, eu lembro-me deste argumento. Vou impedir a cura contra o cancro. Eu vi isto escrito por causa dos servidores da Fundação Champalimau. E muito bem. Nós próprios sugerimos que se pusessem plafons. Agora as duas coisas não dá. A questão dos fios de investigação científica, porque peço desculpa agora por juntar a resposta aos dois senhores deputados, tem a ver com isto. Eu não disse que era contra uma isenção. O que eu disse é, tal como ela está, ela não funciona. E já agora, os senhores deputados, já que a investigação científica está definida em várias coisas, olha, qual é que é a definição que aplicamos? Aquela que é para as bolsas, aquela que é para os vistos, ou aquela que é para outra qual? É que não são iguais. Não é? Pronto. E, portanto, aquilo que nós pedimos ao legislador, se lerem o documento, é que, de duas uma, ou há uma justificação, e há uma justificação clara e uma definição clara, e aí nós conseguimos operar, e depois podemos discutir, é que ainda nem sequer consigo discutir. Ou não há uma justificação, não há uma definição clara e nós não conseguimos operar. E então removam, é isto que aqui está escrito. Se eu não fui suficientemente explícito, é isso que nós estamos a dizer. Ou condensem o preceito e deixem claro aquilo que é isento, ou então removam. E eu não consigo perceber o que é exclusivamente fins de investigação científica, porque então qualquer bolseiro ou qualquer pessoa que tenha um visto, tem direito a esta isenção, não concordamos. Achamos que isso é um absurdo, porque eu posso ter perfeitamente um visto para investigação científica, ou, desculpem, um visto para estudar em algum país, compro um computador portátil, e eu não consigo garantir que serve exclusivamente para isso, como é óbvio, não é? A tecnologia tem esta, é a neutralidade da tecnologia que, aliás, tanto nós gostamos de propalar. Já falei de Espanha, peço desculpa. A evolução dos números de mercado e equipamentos. Pois agora aqui temos um problema, não é, Sra. Deputada? Ou bem que os números de mercado evoluem agora de repente, a partir deste ano, ao contrário daquilo que evoluíram nos outros anos todos, Sra. Deputada Zé Magalhães, lembro-me de ter, aqui há uns anos atrás, teria sido pela 50-2004, talvez, Vossa Excelência vaticinou-me muito bem. Acho que no futuro a questão estará na largura de banda e não no aumento da capacidade. Com 10 anos depois, ou 8 anos depois, os números de mercado começaram a dar razão à Vossa Excelência. Ou seja, de facto, não dá para dizer isto vai tudo subir acima dos 15 milhões e ao mesmo tempo dizer, como o Sr. Deputado Miquel Zoifert disse, as tarifas até estão a baixar, a cobrança global das tarifas até estão a baixar em toda a Europa. E porquê é que estão a baixar? Não é porque as tarifas tenham baixado. Estão a baixar porque, de facto, se vendem menos equipamentos com menos capacidade, porque hoje o streaming é que é o futuro. Pronto, fantástico, mas nós ao menos para o passado, enquanto houver, devemos cobrar. É isso que nós estamos a dizer, senhores deputados, é só isto. Nós não sabemos, agora, defender ao mesmo tempo que vai haver uma subida gradual, enfim, em números que eu não consigo perceber, quer dizer, a tendência do mercado é para descer, agora de repente para o próximo ano vão subir, e vão subir, por aquilo que percebi, em 3 anos sobem quase 100%, não é? De 10 para 20, pronto. Mas por acaso eles têm descido mais ou menos 20%. É um mercado que eu não conheço. Posso-vos falar do meu, nos últimos 10 anos desceu 87%. Esse eu sei, o dos equipamentos não sei. Sei o que é que aconteceu, não sei o que é que vai acontecer. Não consigo prever, peço desculpa. Questão da partilha de ficheiros, Sr. Deputado, e penso que, Sr. Deputado, não sei se havia mais alguma coisa para o Sr. Deputado. Sr. Deputado, sim. Muito bem. Há, de facto, 20%. Nós, às vezes, esquecemos de referir isso. Eu peço desculpa que eu tenho o coração empedernido de representar produtores de discos e multinacionais, e não só, e também independentes locais. De facto, é preciso lembrarmos que a cópia privada, destas remunerações pela cópia privada, 20% já à cabeça, daí quando falamos em tetos de 20% para o Fundo de Fomento Cultural, etc., de 15 milhões, 20% à cabeça são para ser usados e são, no efetivamente, em atividades de incentivo à atividade cultural e mais atividades sociais e de assistência a autores e artistas. Isto tem acontecido e eles são efetivamente gastos para isto. Bom, Sra. Deputada Conceição Esteves. Peço desculpa. Peço imensa desculpa. Sra. Deputada, peço-lhe imensa desculpa. A questão do prejuízo. Antes de mais, muito obrigado. A questão da partilha de fecheiros, aliás, e essa questão e esse contributo voltou agora a ser repetido à Secretaria de Estado da Cultura por todas as entidades em conjunto, as entidades que compunham o FDI, e também lhe dou a nota que amanhã mesmo estaremos todas na Secretaria de Estado da Cultura a discutir no âmbito de combate à pirataria a defesa dessa mesma proposta. Lá estaremos amanhã, todos outra vez, às 16h. Eu volto a levar o meu fatinho de ver o legislador e lá estarei. Peço imensa desculpa.
É apenas o motor da iniciativa legislativa.
Sr. Deputado, ninguém prestigia mais o Parlamento e a democracia participativa do que eu, mas diz que lá que no Governo também legislam, fazem lá uns decretos de leis.
A matéria apenas tem competência para propor.
Tem toda a razão, Sr. Deputado.
É pena dar-lhe esta notícia, mas é a verdade constitucional.
Amanhã leva outro fato.
Portanto, amanhã leva esse fato que está perfeitamente bem.
Sr. Deputado. Muito obrigado pela correção de Vossa Excelência. Agora sim conseguiu-me distrair. Ora bem. Bom, a questão do prejuízo. Diz a senhora deputada muito bem, algum prejuízo há ou dificuldade em quantificá-lo? E é verdade.
Peço desculpa, Sr. Doutor. Sr. Doutor Inês Medeiros?
Eu só queria agradecer e pedir desculpa, eu vou ter que me ausentar, não posso ouvir já o final da resposta, mas certamente está aqui o Sr. Deputado José Magalhães, é que eu tenho que ir para o plenário.
Certo, estamos no canal do Parlamento, não há problemas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Faz favor, Sr.
Sr. Deputado, eu é que, já agora, se me permite, eu que agradeço muito, porque sei que tinha uma série de outros compromissos durante esta tarde e muito obrigado por ter conseguido estar aqui connosco.
Partilha de fecheiros.
Prejuízo. Já estavas para o prejuízo. Desculpe, há aqui depois uma nota que lhe quero dar. O Sr. Deputado disse que esse pacto transmite sobre a lei das entidades de gestão é também a posição da AGCOP. Não, a AGCOP não tem posição sobre a lei das entidades de gestão. E as outras entidades, não penso exatamente o mesmo que esse SPA, mas isso daremos conta a esta comissão. Só essa nota e só essa correção. O que não quer dizer que pensem diferente, pensam outras coisas. Prejuízo. O prejuízo e a quantificação do prejuízo é precisamente o grande problema. E porquê é que este prejuízo é difícil de quantificar? Porque a cópia privada, por definição, ocorre num ambiente privado. E à exceção da cópia, nos centros de cópia, onde eu ainda consigo, porque é aquela que, apesar de tudo, acontece num ambiente público, eu consigo quantificar, eu não consigo quantificar em absoluto a cópia privada. Agora, há uma coisa que... E há dados que nos permitem perceber o seguinte... Quando nós olhamos para as tarifas que estamos a aplicar, por exemplo, sobre um disco rígido, quando nós olhamos para a capacidade desse disco rígido, quando nós fazemos um paralelo entre a tarifa e a capacidade e vemos, por exemplo, quantas músicas cabem nesse disco rígido, nós temos um par de o equivalente à remuneração pela capacidade onde cabem. Depende depois dos aparelhos e das tarifas, mas entre 200 e muitas a 800 e muitas músicas equivale ao preço de um download original no iTunes. É este o par que nós estamos a falar. Portanto, nós não estamos a dizer, nem nunca dissemos, nem nunca defendemos, nem estas tarifas traduzem isso, por amor de Deus, que cada cópia privada corresponde a uma perda de um exemplar. Estamos a falar de um par que vai entre, como vos disse, 200 e muitas a 800. Então não é normal, isto não é razoável pensarmos que é assim. Independentemente de eu conseguir ou não calcular o prejuízo, e já agora, tanto somos nós que temos o dever de calcular o prejuízo, como Vossas Excelências e o Estado que têm o dever de transpor a diretiva. É porque a grande dificuldade de calcular o prejuízo é que ele sai muito caro. Nós temos grandes dificuldades em construir estudos, nós tentámos, nós pensámos nisso, nós não temos dinheiro para pagar nada, e mesmo assim eles ficavam muito aquém daquilo que era preciso. É de facto difícil. Bom...
Se me permite, Miguel,
se
me dá licença,
João,
eu gostava só de tentar aqui entrar com uma questão que tem que ver com essa dicotomia que se põe entre o prejuízo, digam lá qual é o prejuízo, que é para haver a lei da cópia privada. Não. Esta figura da cópia privada e a exceção da cópia privada existe exatamente porque não é possível determinar exatamente qual é o prejuízo. Era só isto que eu queria dizer. E foi essa a filosofia com que foi criada toda a legislação europeia.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos regressar ao Sr. Doutor Carretas para terminar.
E termino já, Sr. Presidente. DVDs, Sr. Deputado Miquel Seifert, conhecemos e, enfim, esta é só mais uma reedição, não é? É um remix. É um remix. Esperemos que seja, até porque todos nós evoluímos e todos nós nos vamos aproximando e o Sr. Deputado também, no seu sentido de voto. DVDs, fecheiros ou CDRs? Dizia-me que, eu se calhar expressei-me mal e admito e posso-me ter expressado mal. Aquilo que eu disse é que é mais ou menos evidente em sede de distribuição que aquilo que é cobrado de cópia privada a DVDs, e estava só a falar da parte da distribuição, deve pertencer ao filme, quase tudo, que é uma parcela também pertence, mas isso também é possível, temos que admitir isso, e aquilo que é cobrado de CDRs deve pertencer à música, quase tudo, que há também uma parcela que nós entregamos ao filme, porque é também possível. Tem a ver com a utilização típica do suporte dentro do âmbito da cópia privada. Eu não disse que achava que DVDs só servem para... E não acho mesmo. Era só neste sentido. Sim, sim, DVDs. DVDs distribuímos em 98%, salvo erro, aos filmes e o contrário para a música nos CDRs. Portanto, 98% para a música e os outros para os filmes. É este um entendimento a que chegámos entre as duas organizações que fazem isto, entre a distribuição e a Pacífico, e acho que faz algum sentido, não é? Podia ser 100, enfim. Agora... alguma coisa nós temos que admitir que é lá gravado e temos que admitir que são sobretudo obras audiovisuais. Era neste sentido que eu vos queria chamar a atenção. Sobretudo fazer da dicotomia quando passamos para suportes que permitem a gravação de tudo. E, portanto, isto só ia afetar em termos de distribuição. Da mesma forma que esta questão depois dos discos rígidos versus livros, scanners versus livros, repare, quando eu lhe digo obras escritas, estou-lhe também a falar de peças jornalísticas que estão nos clippings dos jornais. Estou-lhe também a falar de jornais online, estou-lhe a falar de toda essa cópia, de imprensa, estou-lhe a falar de discos, de obras que aparecem e de trabalhos que aparecem online. E, portanto, aí, de facto, há uma cópia de obras escritas. Mas, Sr. Deputado, nós não estamos a defender o aumento da remuneração por essa via. Aquilo que nós estamos aqui a defender é que, e repare, que até é estranho ser eu a falar nisto, porque eu sou, das três entidades que está à mesa, a única que... aquilo que representa a única que fica prejudicada com isto, quer dizer, no audiovisual, eu acho que é razoável que na exata medida em que obras escritas sejam copiadas para discos rígidos, obras escritas não têm que ser em papel, obras escritas, também essa parte de remuneração vá também para os autores de obras escritas, editores. Isso afeta, não se assuste, Sr. Deputado, que isso não, nós não queremos cobrar mais por essa via. O que entendemos é que essa distribuição é mais justa e estamos a apelar aos seus deputados porque houve aqui um entendimento, mesmo com quem vai perder com essa parte do bolo que era só nossa, chamemos-lhe assim, do áudio e do audiovisual, para os editores. É só isso que nós estamos a dizer nessa parte. Não é por essa via que ninguém ficará onerado nem que a tarifa aumenta. Tem a ver com a forma como distribuímos. Só uma coisa... só de mais duas coisas, eu acho que excêntricos, já agora, Sr. Deputado, fomos nós até hoje, porque de facto nós é que estivemos 10 anos com uma legislação completamente desatualizada e é natural que os países, o Sr. Deputado também fizer o favor de fazer essa verificação, de uma forma geral, os países que cobrem mais suporte são as legislações que foram revistas há menos tempo, de uma forma geral. Faz sentido. O Sr. Deputado, aliás, explicou que boa parte disto leva a razões históricas. É evidente que uma legislação há 10 anos não previu os tablets nem os smartphones. Portanto, nós estamos a fazer a legislação hoje. Nós já perdemos 10 anos. Já perdemos 10 anos. E, portanto, faz todo o sentido que prevejam isto e faz todo o sentido que nós nos aproximemos das legislações que prevêem os instrumentos que hoje servem para isto. É evidente, se uma legislação que foi revista há 5 ou 6 anos, se calhar ainda não os tem. De uma forma geral, eu não estou a dizer que não há exceções, mas se virmos, há essa progressão. Ou seja, o leque ou o elenco de equipamentos que são cobrados aumenta ao longo do tempo com os hábitos de cópia. Nunca deixando os antigos, mas este não há problema, porque, repare, aquilo que entretanto, já não é, nós ainda temos remuneração sobre cassetes, áudio, aquelas cassetes, está a ver? E betas, e betacams, e não sei o quê, VHS. Nós não cobramos um tostão sobre isso, mas isso estar na lei ou não estar não tem importância nenhuma, ou seja, que, porque eles entretanto caem em desuso. Só uma nota.
Desculpa, mas isso implica aceitar que a lei, na tabela anexa, contenha entes vivos e seja cemitério de tecnologias decadentes ou já mortas. Eu há bocado, não foi na vossa audiência, mas noutra qualidade, referi o caso do Minidisc, com declínio total, não é? Mas há outros.
Desse aspecto, a proposta é correta, no sentido em que, à exceção de, eu posso estar enganado, eu por acaso já não me lembro, nós nem sequer calculámos isso aqui nas nossas coisas, não tenho aqui agora a proposta na minha frente, mas se os ministros que ainda lá estão, os seus deputados, façam favor de retirar. Se as cassetes ainda lá estão, os seus deputados, façam favor de retirar. Se as cassetes VHS ainda lá estão, os seus deputados, façam favor de retirar. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Coisas que já morreram, ou vão para o panteão, ou não é acesso à Assembleia, não tem nada a dizer sobre isso. Concordo, ainda que o Sr. Deputado não goste do meu fato.
Eu estava a dizer que é ótimo para estar perante nós, portanto está perfeitamente...
Ah, para estar aqui.
Sim, está perfeitamente bem. Ora bem, terminando e concluindo, até porque gostava de dar a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho para falar da questão dos fins científicos. Sra. Deputada, o nosso depoente está a acabar precisamente.
Deixe-me dar-vos só uma nota sobre o nosso... Eu penso que o Sr. Deputado... Quando citou números de 2012, penso que falou em 12 milhões, qualquer coisa assim. Atenção, unidades e valor não é a mesma coisa.
Mas a percentagem é.
A percentagem é, e já lhe vou explicar porquê. Ainda bem que o coloca, e de facto é assim. Nós dirigimos aos nossos associados e dizemos que a direção foi eficiente a cobrar, porque obviamente cobrou valores de períodos pretéritos que ainda não tinham sido cobrados. Porque é evidente que o mercado... Há uma coisa que nós podemos ambicionar, que é cobrir 100% do mercado. Há uma coisa que nós não conseguimos, que é cobrir mais de 100% do mercado. E aquilo que aconteceu na projeção, e as projeções da GFK não estão erradas, e nós, aliás, nossos relatórios estão partidos do princípio que estão certas, porque elas próprias dão uma taxa de penetração do mercado que quando nós cruzamos com números reais da indústria, até às vezes se demonstra conservadora, eles conseguem ter uma penetração maior. Quando temos acesso a dados reais, como é o caso dos telemóveis, já agora, o que de facto acontece é que nesses anos nós orgulhamos-nos de ter conseguido cobrar mais do que aquilo que faturámos e do que aquilo que se vendeu no mercado, porque estávamos a recuperar valores pretéritos passados. Também poderá dizer, foram eficientes anos passados. Sim, ou se calhar as pessoas demoraram mais tempo a pagar e nós aumentámos a nossa capacidade de cobrança, porque de facto o mercado estava a descer e só isso é que justifica que nós conseguimos subir a remuneração, mesmo quando o mercado desce, o que significa que os titulares de direitos podem ficar satisfeitos com o aumento da eficiência da AGCOP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, de exercício. Eu vou ser breve, na verdade, quase que até já dispensava a intervenção, mas eu não posso deixar passar a questão do conceito de investigação científica e depois de o ouvir, até a necessidade de ponderação da que incluirmos no seguimento uma proposta que aqui foi feita dos órgãos de soberania. Isto porque aquilo que está subjacente à questão da isenção, e claramente essa é uma matéria que nos divide, porque a sua opinião é, neste específico propósito, diferente da minha, é exatamente nós valorizarmos aquilo que é a finalidade e o serviço no quadro do próprio valorização do interesse público que aqui está em causa. Eu admito, naquilo que me está a dizer, que poderá sobreviver uma dúvida da densificação do conceito da sua parte. Todavia, razão pela qual muitas vezes o que se faz é proceder a uma densificação dos conceitos na lei, nomeadamente definindo logo nos primeiros artigos os vários conceitos que dela constam. Mas neste caso em concreto, e o Sr. Doutor sabe disso tão bem quanto eu, não sobrevivem grandes dúvidas sobre o que é investigação científica. E, para ser muito honesta, trazendo um bocadinho o rigor para aquilo que, aliás, foi a vossa apresentação e é o nosso papel nesta Comissão enquanto legislador, atentos a este processo, também sabe tão bem quanto eu que apenas num sentido de senso comum é que aquele exemplo que nos deu aqui da sua atividade de investigação ao preparar-se para esta audição se poderia qualificar como investigação científica. Eu julgo que o Sr. Doutor sabe tão bem quanto eu e apenas é uma precisão, mas se achar, aliás, para todos os efeitos, a fundamentação da isenção é vossa, não é? Mesmo que possa ser impugnada, tanto quanto eu percebi da redação da lei, mas se achar que a densificação é necessária, eu confesso-lhe que não acho, mas então, enfim, aqui fica a proposta e vamos ver o que é que dá o resto da discussão da mesma. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica o feito o desafio. E agradecemos, obviamente, a vossa contribuição, mantendo-nos em contacto. O processo de debate é transparente e aberto e, portanto, continuará rumo ao desfecho ditado pelas regras democráticas. Nós vamos fazer uma pausa. Portanto, muito obrigado. Peço que acompanhem à outra sala. E fazemos uma pausa técnica de alguns segundos, só para os nossos próximos depoentes poderem vir.